11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som do apito, agora a gente tem que modernizar isso, ao som do VAR, né? Tem tudo é VAR.
O VAR é silencioso.
O VAR é silencioso, não tem som do VAR. Mas de qualquer forma, tem que botar o VAR nessa história aí, porque é o grande protagonista desde a Copa passada. Bom, mas nunca um 11 minutos fez tanto sentido. Além de ser no dia de jogo da seleção brasileira, nós estamos prestes a passar para uma fase na qual não chegamos na última Copa. Além do mais, a gente tem aqui a presença do nosso expert em futebol, apaixonado por futebol, e ele vai estar com a gente a partir de agora no Conexão, que é o nosso querido Thiago Medeiros, bom gaúcho de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Mate, bom dia.
Muito bom dia, Gisiel, bom dia, Samara, bom dia, nosso ouvinte da Rádio Senado.
Bom dia, Thiago.
Thiago, você concorda que política e futebol são bem parecidos com relação às paixões, né? Levantam paixões e a gente vai falar exatamente sobre isso no nosso 11 minutos de hoje. Tem coisa para levantar mais paixão do que esses dois temas, Thiago?
É verdade. Principalmente no Brasil atualmente, realmente está muito, o pessoal está muito apaixonado. Pelo futebol sempre foi, viu, Gisiel?
E na questão política, mais polarizado do que nunca, né? Mas você que é um apaixonado por futebol, que já foi em vários estádios de futebol, um homem que esteve na Copa
da
de 2018...
Não, hein?
Não só foi na Copa, ele fez um livro, Minha História da Copa. É Minha História da Copa o nome do livro, Thiago?
Minha Bagagem da Copa.
Bagagem da Copa. Pois é, um cara que, em matéria de Copa, tem bagagem. Você já presenciou rixas ou brigas entre torcidas?
Olha, José, infelizmente já, não na Copa do Mundo, mas já, infelizmente, em estádios por aí já presenciei, sim, infelizmente.
Ixi, ainda mais nos seus tantos grenais que você deve ter assistido, hein?
É verdade, está aí um exemplo, né? Um exemplo que a gente não gostaria de dar, mas de fato acontece. Brigas de torcidas, né, infelizmente, acontecem, e a gente acabou vendo algumas dessas em estádios, não só lá no Rio Grande do Sul, já vi muitos clássicos grenais, mas também em outros lugares pelo Brasil, por aí, em outros jogos.
É, eu já vi, sabe o quê? No Vasco e Flamengo, claro, né?
É, sempre briga de acontece.
Torcida,
lá
já
no,
vi.
Lá na Ilha do Retiro, uma vez eu presenciei uma briga de torcida também, mas foi num jogo entre Sport e Palmeiras, que estava numa Copa do Brasil bem complicada. Foi exatamente a Copa que a gente ganhou em 2008. E aí estava aquela rixa, acabou tendo briga de torcida, confusão.
E quando a gente está perto, gente, sensação é horrorosa,
é
né?
Muito
a
ruim.
Graça do jogo acaba, você só fica ali tentando escapulir, ver, meu Deus, para onde que eu vou, para onde que dá para eu passar por aqui, geralmente tudo muito cheio, né?
E agora imagina isso se você estiver com criança.
Eu estava.
Em família, pois
eu
é.
Eu estava.
Complicado.
Então, pois é, gente, o Senado está de olho nesse tema já faz um tempo e nesta semana chegou perto de votação final um projeto sobre esse assunto.
Pois é, o projeto que aumenta a pena para crimes de rixas em eventos desportivos esteve na pauta do plenário nessa semana.
Ele acabou não sendo votado porque, vocês viram, esses dias foram tomados pela discussão da PEC da transição. Mas o projeto segue aguardando votação final e a medida tem o objetivo de amenizar essa violência entre as torcidas. Vamos ouvir a reportagem da Gabriela Pereira.
O senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, apresentou um projeto de lei que prevê a alteração do Código Penal para criminalizar rixas decorrentes de eventos esportivos e propor penalidades mais severas. Atualmente, a pena para esse crime é de multa ou detenção, de 15 dias a 2 meses. Alexandre Silveira afirma que a pena é branda e não coíbe a ocorrência da rixa, e ressalta que a violência dentro e fora de estádios, motivadas por disputas entre as torcidas, atingiu níveis alarmantes. Na cidade de São Paulo, os jogos de futebol acontecem com torcida única, em caso de disputas entre times do estado. O torcedor Thiago Ribeiro optou por assistir a uma partida de futebol na torcida oposta à sua por receio da violência motivada por rixas. Como ele, existem outros que se sentem inseguros ao frequentar estádios.
Na hora de comprar o ingresso, a gente sempre fica naquela dúvida, né? De não vou comprar o ingresso da torcida visitante porque é perigoso, né? Costuma ter briga do lado de fora, torcida organizada. Então, é isso, né? A gente não se sente seguro de assistir nem na nossa própria torcida, nem na torcida da casa, né?
O projeto prevê que a penalidade seja mais severa, de 2 a 4 anos de reclusão. Em caso de morte ou lesão corporal grave decorrente do crime, a pena deverá ser de 4 a 8 anos. A proposta também pede o aumento de 1 a 2 terços da pena em caso de agressão contra agentes de segurança. O senador propôs uma medida cautelar que prevê que o acusado seja obrigado a permanecer em casa ou estabelecimento determinado pelo juiz em dias de partidas específicas.
Bom, tá aí esse projeto com relação a essa questão da pena. Eu ainda acho que a pena que é aplicada nos estádios europeus, principalmente depois daquela tragédia que houve lá na Inglaterra, que morreram vários torcedores, e aí eles passaram a ser bem rigorosos nessa questão. O torcedor folgou no estádio, brigou, fez confusão, ele é banido naquele estádio, ele não entra mais em jogos de futebol, ele não vai mais, simplesmente acabou para ele assistir a partidas no estádio de futebol. Eu advogo que para qualquer lugar, seja na Europa ou aqui no Brasil, a pena deveria ser a mesma também. Banimento dos estádios. O cara não sabe se comportar como torcedor. Vai fazer o quê lá, né? Com relação a essa questão, até lembro, Samara e Thiago, de um caso bem triste que aconteceu lá em Recife também, no jogo Sport Santa Cruz. Era uma final de campeonato e houve uma confusão generalizada no final do jogo. O jogo era no Arruda, no estádio do Santa Cruz. E um torcedor, você imagina a cabeça... Um torcedor do Santa Cruz, foi do Santa Cruz, não podia ser de qualquer um, jogou um vaso sanitário lá da arquibancada, você lembra disso?
Lembro, a pessoa morreu.
Torcedor do esporte lá, o cara tinha 17 anos de idade e morreu, um vaso sanitário arremessado na arquibancada. Vê que nível de loucura se chega, Thiago.
É verdade, não dá. A punição de fato, José, ela tem que ser exemplar, né? Para que não só aquele que esteja podendo, mas para que coíba também qualquer um que tenha a ideia de fazer alguma coisa nesse sentido. Porque senão, enquanto se pensar que não vai acontecer nada, o cara que já está com a intenção meio duvidosa, ele já vai para o lado que não deve. Então, realmente, acho que a punição nesse sentido é o que vai, de fato, amenizar e diminuir cada vez mais a violência nos estádios.
Pois é, olha aqui, o projeto então do senador Alexandre Silveira, ele prevê então essa penalidade de 2 a 4 anos de prisão, porque hoje ela é de 15 dias a 2 meses e mais uma multa. Realmente, em 2 meses, você com o campeonato rolando, você ainda assiste muitos jogos de campeonato, né, do mesmo campeonato, e provavelmente... Numa situação dessa, a pessoa tende a repetir, né? Porque
sim,
ela já repetiu e ela já é marcada pelos outros. Então, aí gera um, sei lá, um desejo de vingança e tal. Então, assim, pelo projeto aqui, você imagina uma punição aí de 4 anos de reclusão, que seria banido, estaria banido também, porque está preso, não vai fazer mais nada. Mas eu concordo com o Gesiel nesse sentido de um banimento maior, sabe? Não sei se sempre, para sempre... Mais um banimento bem maior, porque outro detalhe que eu estava pensando aqui enquanto eu ouvi a matéria aqui da Gabriela é o seguinte, gente, porque, como você falou agora, Gisele, como é que uma pessoa está assistindo a um jogo e ele desloca, pega, não sei como é que ele fez isso, lembro detalhes, um vaso sanitário e sai andando pela arquibancada com isso, e a ponto de chegar e conseguir arremessar. Então, assim, gente, eu acho também que a questão da fiscalização, do policiamento, é preciso também tomar um cuidado e um olhar sobre isso, né? Regras sobre isso. Porque aqui no caso do projeto, o senador se preocupou em trazer a punição, né? Como uma forma de você reprimir ali, né? Aquela... evitar uma prevenção, né? Você, tem uma prisão, não vou fazer isso e tal, mas a gente sabe que...
O cara tem que sentir que ele vai, de alguma forma, ser prejudicado. Ele vai se dar mal. Eu não vou fazer isso aqui, porque isso aqui vai dar ruim para mim.
Mas a gente vê muito isso, né, Thiago? Assim, que quando a gente está ali na arquibancada, você olha em volta, você não vê muito policiamento. A não ser quando dá aquela confusão, que você vê aquele montinho, geralmente, né? Aquele montinho ali da confusão, aí você já vê a correria em volta, aí começa a aparecer uma
coisa que você falou, e o Thiago vê isso muito bem, a gente assistiu muitos jogos da Copa do Mundo, inclusive aqui em 2014, juntos, né? Encontrava com o Thiago nos jogos, e a gente vê que é uma questão, como você falou, de fiscalização também, mas quando há um olhar mais atento para aquela questão ali, coíbe mais a violência. Eu não vi isso na Copa. nos estádios da Copa, por exemplo. Você não vê isso.
E é o mesmo torcedor,
é o
gente,
mesmo
que
torcedor,
vai.
É quem vai. Mas por que ele não faz aquilo? Ele sabe que ele tem segurança, tem câmera, tem toda uma estrutura que vai impossibilitar dele querer fazer gracinha lá. Então, eu acho que essa questão envolve várias coisas, mas principalmente a punição exemplar e, como você falou, Samara, há um policiamento ostensivo, com câmeras, ou seja, o infrator ou a pessoa que quer fazer confusão no estádio de futebol, ele tem que saber que se ele partir para isso, ele vai se dar mal. Tem que ter a certeza de que isso vai acontecer. Senão...
E a gente aqui, né, Gisele, o Thiago deve lembrar também, né, Thiago, que o Sport e o Vasco protagonizaram uma situação dessa, né, no último jogo deles na
Horrível.
Série B. E a torcida do Sport foi a maior prejudicada, porque vai ficar sem poder ir, né, Gisele?
E tem que ser assim mesmo.
No próximo ano aí.
Quatro ou cinco jogos aí, fora sem mando de
campo.
Pois é,
a torcida inteira vai ter que ficar sem assistir aos jogos do seu time.
Bom, vamos então agora virar essa página e vamos para o futebol propriamente dito, porque hoje é dia de Jogo do Brasil, Copa do Mundo, quartas de final. Meu caro Thiago Medeiros, temos Brasil e Croácia logo mais ao meio-dia. Vamos enfrentar de novo a Croácia, né? Aqui no Brasil a gente enfrentou, ele foi o nosso primeiro jogo na Copa de 2014, foi isso?
É verdade, foi nosso em 2014, uma boa vitória. Depois de dois dias de derrota de Copa do Mundo, estamos de volta, né, Gisele? E agora vamos para esse jogaço aí, porque a Croácia surpreendeu em 2018, nós chegando na final, e agora a gente tem que dar uma freada neles, né?
Tá na hora, né?
A gente passar para a frente aí e não deixar o time croata avançar.
Tiago, eu queria te perguntar uma coisa que eu estou muito curiosa aqui. Você costuma assistir às entrevistas dos técnicos adversários nesse pré-jogo aí, né? Que a gente vê que a imprensa fica ali cutucando os técnicos. Você costuma acompanhar? E se você acompanhou, o que você acha da postura do técnico da Croácia em relação às declarações dele, em relação ao jogo de hoje?
Eu não cheguei a ver, Samara, só tenho visto as entrevistas do Tite mesmo.
Sim, a questão é a seguinte, alguns técnicos, por exemplo, da Croácia, né? Eu sinto que ele enalteceu bastante a seleção brasileira. O que te parece isso, quando um técnico faz esse discurso? Você acha que já é uma coisa assim ali do script? Ou a seleção brasileira, ela realmente mete medo, né? No sentido de que ele até falou, esse jogo de hoje era para ser um jogo de final, ou seja, não queria enfrentar o Brasil agora.
Camisa pesa.
Eu acho que a ideia, Samara, eu vejo muito isso no futebol aqui do Brasil, né? A ideia é tirar a pressão do seu time, né? Você joga todo favoritismo pro adversário para parecer que, se a gente perder já era previsto. Não tem a pressão. Mas se a gente ganhar é um grande feito. Então, creio que, nesse sentido, exaltar o adversário tem mais a ver com tirar a pressão do seu próprio time e jogar a responsabilidade do outro lado.
Favoritos são eles, né? Favoritos são eles, a gente tá aqui só para cumprir tabela e aí tira também até dos jogadores esse peso de ter que ganhar do Brasil. Não tem que ganhar nada. É como o goleiro diante do pênalti.
Agora, o que você acha, por exemplo, de jogadores que antes da partida o time adversário pede para tirar foto com o craque do seu time? O que você acha desse comportamento?
Aí é mais difícil, até em Copa do Mundo eu acho mais difícil isso acontecer, porque a grande maioria dos jogadores, até esses que chegam nessas fases mais avançadas, né, talvez lá na primeira fase não, mas quem vai chegando mais longe na Copa, é tudo jogador que meio que se conhece, né? Eles vão se enfrentando lá nas ligas europeias e meio que já se encontram costumeiramente durante o ano, pelo menos uma ou duas vezes no ano.
Eu estou te falando isso porque foi exatamente o que aconteceu com o time da Coreia, ali no vestiário antes do jogo. Menino, era um tal de jogador coreano pedindo foto com o Neymar, com o Richarlison.
Mas ali era pra fazer isso mesmo.
E aí eu me lembrei de um comentário lá em casa que eu ouvi assim, que quando o seu adversário pede para tirar foto com você, o jogo já tá ganho.
Olha, eu Em parte concordo com o Assamar, mas aí no caso do Brasil e Coreia, acho que é um jogo que eles vão levar, assim, pra vida, né? Então, tietar naquela hora ali, eu acho que se eu fosse coreano eu ia tietar também, eu ia pedir uma fotinha com o Neymar.
Gente, antes que o nosso tempo acabe, vamos para partir para duas falinhas aqui interessantes que a gente recebeu.
Participações especiais aqui no nosso 11 minutos. Uma delas é do Adriano Faria, cara, quase um gajo, tá lá em Portugal, acho que vai morar lá. Não volte, viu, Adriano? Volte. Ele tem aqui a sua participação também no nosso 11 minutos.
E olha o que ele falou sobre a volta, hein? Solta aí, Isaura.
Bom dia, amigos do 11 minutos. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Senado. Aqui em Portugal, dois assuntos, além da Copa do Mundo, claro, ocupam a atenção da imprensa, da mídia. As fortes chuvas em boa parte do país, chuvas que provocaram vários alagamentos na capital Lisboa e a greve dos funcionários da TAP, a maior empresa aérea do país. A greve que começou ontem deve terminar hoje e já provocou o cancelamento de mais de 360 voos em vários aeroportos aqui de Portugal. Mas vamos deixar os problemas de Portugal de lado e falar de Copa do Mundo. E a expectativa é de um jogo muito mais difícil do que a partida contra a Coreia na última segunda-feira. E no jogo de hoje, a expectativa é de um jogo mais complicado por dois fatores. Primeiro, tem a ver com a própria seleção da Croácia. A seleção da Croácia é uma seleção experiente, atual vice-campeã mundial, e a Croácia é acostumada em jogar fases finais de Copa do Mundo. A Croácia, por exemplo, foi terceira colocada na Copa de 1998 na França, e na Copa passada, em 2018, na Rússia, os croatas foram vice-campeões mundiais, perdendo a final para a França. E o outro fator que torna o jogo complicado é que o Brasil tem uma escrita que já dura 20 anos. Há 20 anos que o Brasil não ganha de uma seleção da Europa na fase de mata-mata da Copa do Mundo. Então, desde 2002, quando o Brasil foi campeão, a seleção brasileira não ganha de uma seleção europeia numa fase decisiva de Copa. Mas hoje, pessoal, é dia de quebrar essa escrita. É dia do Brasil ganhar. Meu palpite, vitória da seleção brasileira por 1-0. Beleza, gente? Um abraço para todos e até mais. Tchau.
Tchau, Adriano. Volte, viu, Adriano? Volte e esse aí? Negócio da TAP aí, hein?
Viu, né?
Mas vai dar
eu
certo.
Eu acho que foi um recado, hein, gente?
1-0, magrinho, mas a gente passa com 1-0 para a próxima fase, né, Thiago?
Certíssimo.
Olha, outro ouvinte nosso aqui, colega da rádio, nosso querido botafoguense Aldo Renato Bernardes, ele também dá o palpite dele pro jogo de hoje. Fala, Aldo.
Bom dia, pessoal do 11 Minutos, Gesiel e Samara, né? Aqui é um botafoguense, tricampeão mundial em seleções pelo Brasil, né? Porque do pentacampeonato, o Botafogo, afinal de contas, ajudou no tricampeonato, 52, 62 e 70, né? Mas isso aí é história à parte, né? Dos nossos bons jogadores que ajudamos a seleção. Vamos falar de Copa do Mundo do Catar. Eu acho que o Brasil, né, vai enfrentar um time, a Croácia, nosso freguês de Copa do Mundo, né? Na Alemanha em 2006 ganhamos de 1-0, gol de Kaká no início do segundo tempo, é aquele jogo amarrado, né? Em São Paulo, na Copa 2014, ganhamos bem, né? De 3-1. Espero que se repita aí um placar, meu placar é 2-0. Eu sei que a Croácia deve jogar que nem a Sérvia e a Suíça, amarrando um pouco o jogo, né, na marcação, esperando um contra-ataque. Acho que a zebra que pode dar é a Inglaterra tirar a França. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Tudo de bom para vocês.
Valeu, Aldo. Olha aí. Realmente, a Croácia é meio freguesa mesmo em Copas. Agora, nunca a gente pegou a Croácia numa fase assim de mata-mata. Então, vamos quebrar a escrita, como diz o Adriano. Meu placar também vai ser 2-0, o mesmo placar do Aldo. Acho que o Neymar faz um hoje e o Pombo faz outro para ir atrás da artilharia. O seu placar você já deu, Thiago?
Não, acho que vai repetir 2014. Vai ser 3-1 de novo.
3-1?
Eita, Tiago. Eu acho que 2-1 e de virada, viu, gente? Eu acho que a gente vai tomar um susto aí.
Eita, minha gente. Então tá bom. A gente tá terminando aqui o 11 minutos. Eu queria só a opinião rapidinha aí do nosso querido Tiago Medeiros para o jogo que vem a seguir, logo depois do nosso, que é Holanda e Argentina, que daí sai o nosso adversário, a gente passando da Croácia e vai passar, claro. Você prefere Holanda ou Argentina, Tiago?
Olha, seria lindo demais do Brasil e Argentina, viu?
Ei, haja coração.
Vai chumbo grosso.
Chama o Samu.
Quer ganhar, então vamos começar logo com o jogo de gente grande, né?
É verdade. Eu acho que a Argentina vence a Holanda.
Eu também acho que a Argentina vence a Holanda, mas eu preferia a Holanda, tá bom? É só assim para constar. O Carlos Augusto, lá da nossa querida Rádio Parceira, ele diz aqui, olha, ó, Samara, esse negócio é conversa pra boi dormir, viu? Alisa, e depois vem com tudo. Brasil que não caia nessa, esse negócio de dizer que o Brasil
tá vendo? Gosto
tudo.
Dessas opiniões. É isso aí, eu tava encasquetada, gente. Eu juro para vocês que eu tô assim, ouvindo esses técnicos, eu falei, qual é a desses técnicos?
Qual é a estratégia, a estratégia.
O técnico da Sérvia da Croácia com a carinha assim de coitadinho, sabe? Assim, olha, nossa, eu falei, meu Deus, coitado
não
dele.
Não cai nessa, não. Brasil. Caso Augusto diz aí, dá lá da FM Cruzeiro, diz que não cai nessa, não, que isso aí é conversa mole. Gente, obrigado pela participação de todo mundo. Então, tá aí. Tiago Medeiros, vamos torcer a Croácia versus Brasil daqui a pouquinho, meio-dia, e vamos esperar depois o resultado de Holanda e Argentina, dando aquela secada básica em Messi e companhia. Obrigado pela sua participação, Tiago. Um grande abraço.
Abraço, Tiago.
Abraço, Samara, abraço, Ideal, abraço ao nosso ouvinte e até a próxima.